A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Felipe Campelo, professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética, também da Universidade Federal de Pernambuco. Felipe é bolsista produtividade do CNPq e doutor em filosofia pela Universidade de Frankfurt. Felipe também é publicado originalmente em alemão pela editora Transcript. O seu livro mais recente é Crítica dos Afetos, lançado pela editora Autêntica. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Felipe, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer também estar conversando contigo e com todo mundo aqui que vai estar acompanhando aí essa nossa conversa.
Eu que te agradeço pela sua presença. E é interessante, Felipe, que você faz uma interseção entre a filosofia e o cotidiano. Eu estou certo?
É, perfeito. Na verdade, o meu interesse por filosofia surge muito a partir de questões, digamos, que a gente vai colocando no dia a dia, né? O modo de lidar com a vida, com problemas políticos, com inquietações, né? Existenciais e sociais, né? Questões sobre o que é uma sociedade justa, né? Isso são questões que a gente está lidando no dia a dia e está buscando respostas, né? E aí eu penso que a filosofia é uma ferramenta imprescindível, né? E muito poderosa para nos ajudar a ter reflexões que saem, talvez, de respostas já mais imediatas, né? Em momentos também de muito ataque ao conhecimento, né? A filosofia tem um papel aí muito importante na sociedade. E esse é um pouco a minha motivação também, o modo como eu compreendo até a própria escrita, né? A produção em filosofia. E escrever um livro, eu entendo como uma forma de contribuição pública, né? De pensar que a partir do meu lugar como professor, de uma universidade pública, né? Recebendo, portanto, um salário também como servidor público, escrever, publicar, dialogar, participar do debate público é uma forma de também de contribuir para a sociedade, né? É o que eu procuro fazer com a filosofia. Né?
Eu percebo que nos seus trabalhos a questão hegeliana, né, Hegel, ele aparece com muita frequência, né? Tanto nesse primeiro livro que eu acabo citando aqui, né, A Natureza da Eticidade, Fundamentos de uma Teoria das Instituições em Hegel, né, dizendo que, para o ouvinte, foi feita a tradução, porque o livro está publicado em alemão, né, foi feita uma tradução aproximada, né, dessa sua obra, lançada aí pela editora Transcript. E se percebe também que a Crítica dos Afetos também você resgata um pouco de Hegel, né? Então ficaria a seguinte questão: quem foi Hegel e por que ele é constante nos seus trabalhos?
Bem, eu costumo dizer, né, pensando já com algumas formas de compreender a filosofia, que a gente encontra no filósofo uma forma de identificação de respostas daquilo que a gente, do modo como a gente já pensa, né? Ou seja, Hegel, para mim, foi um filósofo que, quando eu me deparava um pouco com essas questões, já desde o início da graduação, eu encontrava uma espécie de afinidade de pensamento, né? Uma simpatia com o modo de ele responder a certas questões filosóficas, né? E a partir daí eu comecei um interesse já de pesquisas de iniciação científica, né? Desde a graduação, que acabou resultando aí na tese de doutorado, que saiu em alemão, né? Foi onde eu também fiz o doutorado, né? Em Frankfurt. Então tive a publicação lá, um filósofo em alemão, que que trouxe uma importante contribuição, sobretudo para pensar o tempo de Hegel, né? O tempo da modernidade, e como aquelas movimentações, né? Transformações culturais. Imagine que Hegel, o que é que ele está olhando da Alemanha, né? Para uma revolução política no seu país vizinho, na França. Então, ele é contemporâneo aos acontecimentos, né? As transformações revolucionárias ali da Revolução Francesa, né? E, ao mesmo tempo, ia estar acompanhando os movimentos de transformação econômica na Inglaterra. Então, ele é um filósofo, e a Alemanha, enquanto filosofia, muitos desses filósofos, pensadores alemães, eles encontravam na filosofia, nessa tradição de pensamento, de reflexão, também na poesia, no teatro, né? Os românticos, que eram contemporâneos de Hegel, eles estão tentando encontrar uma forma de contribuição, né, ao pensamento, assim como, ou seja, análogo ao que estava acontecendo nas revoluções políticas na França e nas revoluções econômicas na Inglaterra. Então, Hegel é alguém que está no meio, né, dessas convulsões, dessas transformações, e pensando o seu tempo como um movimento na história, como se é possível falar ali em progresso, né, embasando o que viria a ser, por exemplo, o pensamento de Karl Marx, né? Mas não somente, muito, né, da filosofia contemporânea, né, desde teorias feministas, desde movimentos também pós-decoloniais, né, como Frantz Fanon, por exemplo, vão estar partindo de Hegel. Então, esse movimento que eu faço a partir da tese de doutorado até o novo livro, né, na verdade, se questionar também, né, se Hegel, que está falando de um lugar específico, ou seja, que está falando de um pensamento que não deixa de ser, né, como o próprio Hegel diria, europeu, ou seja, que tem o seu lugar, né, digamos, de fala da racionalidade, é aquele ali que fala a partir de uma perspectiva eurocêntrica, né, em que medida ele pode contribuir também nesses alargamentos de visões de mundo, como tem sido tão importante no debate recente. Então, o livro é não apenas uma interpretação, mas é uma crítica. Então, é Hegel contra Hegel, né? Então, tem um pouco esse movimento.
Ah, entendi. Porque, assim, o Hegel, ele é alemão, né? E, durante muito tempo, a filosofia alemã é como se ela fosse a origem de todas as filosofias, assim, mais contemporâneas, né? É aqui que você deve isso, que, no entanto, o próprio Caetano diz, né, que é mais fácil filosofar em alemão, né? O que você atribui a o pensamento alemão, ele ser tido como uma espécie de matriz, né, pós-Grécia e tudo, uma matriz na filosofia? É o eurocentrismo que nos fez acreditar nisso, ou você vê realmente raízes nisso?
Eu gosto muito desse verso de Caetano, né, em língua, porque é uma grande provocação, né? Ele está ironizando talvez uma forma, né, talvez o modo como, de maneira canônica, né, foi estabelecido como é possível filosofar, né, e constatar que só é possível filosofar em alemão é uma grande ironia, justamente por isso que você está dizendo, né, que a filosofia alemã, a gente está justamente falando daquele momento, como eu disse, que a própria Alemanha se outorga, né, esse lugar de validação, por exemplo, do signo do progresso. O Kant, olhando a Revolução Francesa, por exemplo, ele diria que, para a gente identificar se ali está ou não acontecendo progresso, não são as partes. E ele fala de um sentimento de entusiasmo, eu acho isso interessante do ponto de vista dos afetos, né? Há um sentimento, né, que valida, mas é interessante porque não é o sentimento dos próprios atores da revolução. Isso é interessante, porque ele diz: é o sentimento do espectador que observa de fora os acontecimentos revolucionários. É esse sentimento que valida. Por acaso, esse espectador são os próprios alemães, né? É o Kant, é de onde ele está falando. Então, há percebe uma necessidade de autovalidação do pensamento. E isso, de fato, trouxe consequências, né, para isso que a gente passou a entender como critérios de racionalidade, né, critérios de justificação, de progresso, de modernidade. E, de fato, o pensamento alemão acabou trazendo muitas consequências, eu diria de maneira ambivalente, e é isso que me interessa, quer dizer, não jogar fora, né? Eu acho que a gente não precisa jogar fora as estátuas, né? Digamos assim, desses filósofos, mas entender de maneira ambivalente que lugar é esse da qual eles estavam falando e querendo autorizar todos esses discursos, né?
Porque na filosofia, principalmente nesse A Crítica dos Afetos, você até já falou, né? Traz a questão da decolonialidade, a lugar de fala, que são conceitos ainda mais contemporâneos. Mas é interessante que esses conceitos eles estão muito presentes assim, no universo das ciências sociais, da comunicação, da própria antropologia. A filosofia já está discutindo isso ou é você que já está fazendo com que a filosofia possa pensar esses novos conceitos?
Isso é interessante, né, Ricardo, pelo seguinte, eu penso que aqui no Brasil uma certa, né, filosofia, talvez mais o modo de se fazer filosofia, né, que digamos assim, dominou um certo mainstream, né, acadêmico e tal, que é muito vinculado, tem todo um processo também ao modo de se fazer filosofia na USP, por exemplo, né, de onde você está falando e todo esse debate que de algum modo caracterizou a forma de pesquisa em filosofia no Brasil, né? Esse modo, ele trabalha muito mais assim, o rigor na interpretação dos textos, no trabalho exegético, né, que trouxe uma contribuição importante de desenvolvimento na filosofia no Brasil, né, de recepção, mas, sobretudo, a partir desse caráter, então, de, digamos, de um diálogo mais de recepção, né, ainda que trouxesse uma, digamos assim, um conteúdo de originalidade, né, interpretação desses textos e tal. Mas, em relação propriamente a uma dimensão autoral, né, a um sentido talvez mais propositivo do desenvolvimento de uma teoria, que é o que a gente encontra normalmente quando a gente vai ler esses filósofos, né? E muito também hoje nos Estados Unidos. Isso, ao meu ver, ficou em segundo plano nessa forma de compreender a filosofia no Brasil. Então, a filosofia, de algum modo, chega depois, né, do que de debates que já estavam bem mais avançados em algumas áreas, como, por exemplo, como você mencionou, né? Por exemplo, na sociologia, um pouco também na ciência política, própria comunicação, você tinha já uma recepção. Agora, isso é um lado da história. Por quê? Porque, ao meu ver, já havia um pensamento muito instigante e efervescente, né, de um pensamento, digamos, nacional, no sentido de potências, né, de vocabulários, de narrativas, mas que ficaram fora desse debate. Então, uma das teses do livro é que a gente passou por um processo, né, de injustiça epistêmica diante disso. O que quer dizer? É que esses discursos eles não eram validados, né, como uma contribuição filosófica, não é uma contribuição, digamos assim, antropológica ou de interesse, né, digamos assim, de particular de uma cultura ou de um grupo específico, enquanto potência de pensamento, de categorias. E é isso que hoje a gente está começando a mudar, ao meu ver, cada vez mais no debate público, e o livro é um pouco essa tentativa de entender, né, como esses processos se deram, não de maneira sociológica, né, mas de maneira, de fato, assim, de entender qual contribuição isso traz para a filosofia. Né?
A filosofia ela tem, então, uma plasticidade. Né? Assim como na Alemanha ela vai tomar todas as questões, talvez, daquela sociedade, né? Você, por exemplo, está no Recife, é isso? Agora?
Isso, aqui no Recife.
Você está no Recife, né? É possível, então, filosofar em Pernambuco, em recifês ou em pernambuquês, né? Pelo que a gente percebe no seu trabalho, né? A influência regional, as questões regionais muito presentes. Mas antes da gente entrar nessa questão, você falar que isso é uma besteira da minha parte, vamos ouvir um pouco de música. O que você quer nos tocar agora?
Talvez, dentro disso que a gente está falando, né, começar com uma música da grande, gigante Elza Soares, né, Meu Lugar de Fala.
Perfeito. Então, vamos ouvir a música e depois você explica o porquê.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Felipe Campelo, professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética, também pela Federal de Pernambuco. Felipe é bolsista produtividade do CNPq e doutor em filosofia pela Universidade de Frankfurt. Ele escreveu o livro A Natureza, Eticidade, Fenômenos de uma Teoria das Instituições em Hegel, livro publicado originalmente em alemão pela editora Transcript. O seu livro mais recente é Crítica dos Afetos, pela editora Autêntica. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Nós estamos aqui em São Paulo e Felipe Campelo está no Recife. Pois é, Felipe, no bloco anterior aí você até nos trouxe a Elza Soares, né, cantando a música Meu Lugar de Fala. E por que dessa escolha?
Bem, ao meu ver, né, e quando a gente estava falando já de Caetano, né, dessa provocação do que seria, sobretudo, filosofar a partir do Brasil, né, eu acho que mais a provocação está por aí. E eu penso que quando Elza canta ali, né, Meu País é Meu Lugar de Fala, ela está trazendo um conjunto de contradições, né, de experiências, de discursos e vozes que historicamente pertenceram, né, à constituição aí de um cânone, de uma cultura nacional, e outras que foram excluídas, estiveram de fora desse processo. Então, assumir essas tensões, né, ao meu ver, é fundamental para a gente sair de uma espécie de esgotamento de vocabulário. Eu acho que tem muitas respostas e muitas possibilidades, né, de ampliação do pensamento que já estão aí, sendo que historicamente não foram ouvidas, né? Então acho que é essa ampliação, né, que a gente pode trazer, mais do que apenas um falar de um particular, de uma experiência, né, digamos, enquanto algo subjetivo, mas enquanto potência também de pensamento.
porque eu até antes da música, né, fiz uma observação assim para você, que se, quando se filosofa em pernambuquês, eu não sei se o termo correto, em pernambucano, né, se o termo correto seria isso, se há uma diferença. Eu estou pensando mesmo na questão epistemológica, né? As questões alemãs, filosóficas, elas são muito diferentes, ainda mais no período de Hegel, né? Elas são muito diferentes das questões que são colocadas num país tropical, num país cercado aí pelo mar, num país que tem outras questões, né? E aí eu até gostaria de já emendar essa minha questão, porque quando você fala em crítica dos afetos, isso é para justamente identificar que é algo brasileiro? Porque não existe, né, nenhuma obra crítica dos afetos no pensamento europeu, ou tem?
Claro, é uma provocação um pouco com a... Você tem a crítica da razão pura, né, de Kant, então essa defesa do que seria uma razão pura, não basta nem falar em racionalidade, mas de razão pura. Depois você tem outras provocações, também a crítica da razão pós-colonial, da Spiva, que você tem uma obra que é crítica da razão negra, também do Achille Mbembe. Eu preferi não trazer razão, né, mas de entender a centralidade e a ambiguidade dos afetos diante de ideias de racionalidade, né? Então, não é uma, e eu acho isso importante, né, uma espécie de teoria fundamentada nos afetos, né? Porque eu trabalho os afetos como uma ambivalência, né? Afetos de ódio ou raiva, né? Você tem uma tensão que são sobretudo voltados para as emoções políticas, e muito do que a gente está vivendo, né, e todos esses conceitos que têm crescido dessa dimensão do papel dos afetos na política, mas de entender isso de maneira ambivalente, né, que você pode ter afetos mesmo de raiva, né, diante de experiências de injustiça, de humilhação, de indignação, e como você pode transformar aqueles afetos de maneira política. Mas você tem outros afetos que também partem de uma lógica de ressentimento, de perdas de privilégio. Você tem ambiguidade brasileira, né, na próprio, quando o Sérgio Buarque ele utiliza o termo cordialidade, né, ele está trabalhando a partir de uma ambivalência, né? Isso não é somente um sentido, né, positivo, né, que tem uma espécie de moral justificada, né? Os afetos estão, eles circulam dentro dessa ambivalência. Então a proposta do livro é tentar limpar esse terreno conceitual, né? Tentar entender como a filosofia pode falar sobre os afetos. Qual é o papel dos afetos, então, numa teoria social, numa crítica, né?
Quando você está falando de afetos, para o ouvinte poder se localizar, tem uma música, eu sei que a Elis Regina canta, né? Porque o amor e o ódio se irmanam nas fogueiras das paixões. Essa ambivalência é isso?
Mas é porque tem uma ambivalência dos afetos em geral, digamos assim. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, o amor venceu o ódio, né? Aqui a gente tem um processo transformador dos afetos, né? A Bell Hooks pensou o amor, que é uma filósofa também norte-americana, faleceu recentemente, né? O amor como potência política. O próprio Martin Luther King, que eu trago também no livro, né, como transformar aquela raiva num processo de transformação política. Eu falo, quando você falou do pernambuquês, né, eu falo de João Cabral, né, eu falo também de um mineiro que, ao meu ver, compreendeu muito bem, né, o Nordeste, que é o Guimarães Rosa, né, ou seja, também para dizer isso, esse lugar não é só um lugar que você fala a partir de uma experiência de pertencimento, também, mas os afetos permitem a gente se comunicar, né, a gente falar de um outro e tentar entender uma experiência que não necessariamente, né, é o modo que somos afetados, mas que compartilhamos, né, às vezes como experiência, por exemplo, de sofrimento ou de injustiça. Então tem essa ambiguidade que passa por várias questões, né?
Porque é uma coisa líquida, então, né? Assim, o tempo todo ela está... quando você fala em afeto, é um processo líquido de mudança constante.
Isso, exato. Inclusive, por isso que eu prefiro falar da ambivalência. Né? Um filósofo moderno que trabalhou muitos afetos, o Spinoza, né? Ele vai falar de amor e ódio, de paixões, afetos tristes, né? E, quer dizer, esses modos com os quais somos afetados, é esse o sentido que eu uso, né? Como podemos ser afetados de outras maneiras? E aqui eu acho que tem um trabalho também político no sentido lato, né? Mas entendido como linguagem, como vocabulário, que permite essa ampliação desses modos de sermos afetados. É isso como eu trabalho no livro.
Porque você falou em Spinoza, na USP nós temos a Marilene Chauí, né? as obras recentes dela, ela trabalhou muito Spinoza, né? Você chega também a se aproximar desse autor ou você ainda tenta entender tudo a partir do Hegel?
Na verdade, assim, o livro não é um trabalho exegético, né, especificamente. Ele, na verdade, ele pretende ser um trabalho mais autoral, ou seja, tentando dialogar, né, com várias perspectivas, assim, algum momento mais diretamente com Hegel, mas também mais com uma certa motivação, né? Mas eu, enfim, vou começar com Rousseau, vou falar de teorias liberais, trago Hannah Arendt, mas trago também, por exemplo, essas outras formas que eu penso que hoje podem contribuir para esse alargamento, né? Como menciona em algum momento Lélia Gonzalez, por exemplo, ou Davi Kopenhauer, né? Você trazer, assim, eu acho que um xamã Yanomami hoje no Brasil traz uma reflexão sobre que tempo e sobre que espaço é esse que compartilhamos, né? Nós como conterrâneos, num certo sentido, e como contemporâneos, mas que ao mesmo tempo tem uma outra forma de divisão, de pertencimento também, de território, uma outra noção de temporalidade, de racionalidade, de modo de lidar com a natureza. E eu acho que a gente tem que ampliar esses vocabulários. Então, por isso que talvez trazer para o cânone, por isso que é um pouco mais autoral nesse sentido, justamente essas, talvez certas discussões que não estiveram tão presentes, né, nessas interpretações.
Na Crítica dos Afetos, você traz, então, questões étnico-raciais, questões de gênero, as questões das diversidades que estão presentes aí?
Mas de maneira mais indireta, porque, na verdade, o livro ele abre, né, algumas frentes de diálogo que, ao meu ver, tem já também várias contribuições, né, já presentes. Então, ele tenta entender qual o lugar dessas contribuições no modo que a gente pensa uma crítica social de maneira ampla. Né? Então, assim, quando a gente se pergunta qual o lugar daquelas experiências, daquelas narrativas que estão presentes já, por exemplo, em teorias feministas, num debate também étnico-racial, né? As contribuições, por exemplo, da interseccionalidade, né? Do feminismo negro, como é que a gente pode, né, encontrar ali uma forma de contribuição que é mais do que apenas aquelas próprias narrativas sobre uma experiência subjetiva ou compartilhada dentro de um determinado grupo, né? Então, quando o Grada Quilomba diz, olha, quando eu não sou ouvida nessa minha contribuição enquanto filosofia, enquanto universal, enquanto, né, contribuição teórica, e reduzem o meu discurso apenas a uma experiência particular, subjetiva, emotiva, é aqui que está havendo injustiça. Então, os afetos ali, eles trazem uma contribuição epistêmica, né? Não é somente reduzir aquilo ao modo como historicamente os afetos foram compreendidos, que era algo privado, né, emotivo, e na verdade não, ele é um problema e é uma questão que também pode ser pensado na sua contribuição epistêmica, né? É isso que eu proponho.
Na construção do conhecimento, isso, né? E outra coisa que é interessante no seu trabalho, que você traz também a questão do liberalismo, entendendo aí talvez liberalismo econômico, a forma liberal de se se ver, né, as sociedades, né? Como é que você faz essa ponte?
Eu começo dizendo que há um... Assim, por que, na verdade, os afetos foram negligenciados a um certo momento, né, do debate teórico, ou colocados em segundo plano, sobretudo num debate de teorias políticas, né, teorias normativas, como a gente chama na filosofia, ou seja, né, compreender o modo de justiça, das instituições. E é interessante porque na filosofia, se a gente pensar, por exemplo, a filosofia moderna, eles foram sempre centrais, né? Na ideia do Estado, em Hobbes, é um medo que fundamenta o Estado, ou seja, é um afeto político central que faz a gente delegar a ideia de um poder soberano, né? Todo o monopólio também da violência, como o Weber vai chamar depois, ou seja, você tem uma fundamentação do Estado pensada a partir de afetos. O mesmo ocorre no mercado, as práticas econômicas. O Albert Hirschman, que é um historiador que eu gosto muito das ideias econômicas, ele mostra muito bem como o capitalismo ele surge não como uma ideia de interesse pensado como uma racionalidade, né? Mas como uma transformação interna nas paixões. É o que ele chama de paixão equivalente e contrária. Isso são os interesses de uma racionalidade econômica. Então, estava sempre presente ali. Então, o que é que acontece? Aí é que entra, ao meu ver, a força das teorias liberais, né? Que diante do risco dos afetos na política, numa teoria política, era melhor, então, dizer, vamos falar apenas sobre racionalidade, não vamos mais interferir nesses modos subjetivos, né, de como eu, né, ou você pensa o que é bom para mim, a minha vida boa e os... Né? Então isso tudo ficou bastante negligenciado, né, nessas teorias políticas. E a minha tentativa é fazer uma reconstrução, né, um pouco histórica desse processo, mostrando como as teorias liberais acabaram acarretando aí também certos curtos-circuitos teóricos. Né?
E como você pensa a questão da mídia? Né? A mídia ela também faz esse diálogo também com a questão dos afetos. Você pensa também nisso? Mas antes de você responder, vamos ouvir mais uma música. O que você nos sugere agora?
Vou trazer uma música que eu trago até na epígrafe do livro, de Nina Simone, que ela se pergunta assim: eu gostaria de saber como é se sentir livre. E, bem...
Perfeito, então vamos ouvir aí Nina Simone e ver o que ela nos fala, qual a sensação de se sentir livre, né?
I could do all the things
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Felipe Campelo, professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética, também pela Federal de Pernambuco. Felipe é bolsista produtividade CNPq e doutor em filosofia pela Universidade de Frankfurt. Felipe é autor do livro A Natureza da Eticidade, Fundamentos de uma Teoria das Instituições em Hegel, livro publicado originalmente em alemão pela editora Transcript. O seu livro mais recente é Crítica dos Afetos, pela editora Autêntica. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Felipe Campelo está no Recife, em Pernambuco, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Felipe, no bloco anterior nós terminamos aí o bloco com a sua indicação de música, né, da Nina Simone. Gostaria de saber o que é ser livre, né? Que seria a tradução aí da música que ela canta, né? E o porquê dessa escolha?
Eu gosto muito, Ricardo, porque ela diz talvez algo que perpassa também aí o livro, né? Que como podemos compartilhar experiências, né? E de algum modo, há uma dificuldade também, né? Há certas experiências, ao meu ver, que são intransponíveis, que... dependendo, talvez, né, desse lugar que a gente ocupa na sociedade, é um grande desafio a gente entender o que significa, de fato, se sentir, né, se sentir como uma outra pessoa. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela traz também a abertura a essas possibilidades de comunicação, de circulação dos afetos, né, desses sentimentos. E, sobretudo, numa ideia que eu penso que é central, né, nisso, que é as formas que temos disponíveis, né, para sentirmos, né, e sermos afetados, isso não é uma propriedade individual. Né, isso já depende de um vocabulário, de essa dimensão, por isso a centralidade do social, né, do político, de uma linguagem compartilhada, porque elas definem o horizonte, né, daquilo que podemos sentir, né, de como podemos, então, construir um vocabulário da liberdade, para usar o próprio termo da Nina Simone, de outras maneiras. Né, e algumas pessoas podem realizar essa liberdade de maneira mais plena, mais ampla, mais plural do que outras. Né, então, eu acho que esse é o grande desafio, né?
Quando você fala do uso da linguagem, você está querendo dizer que, ao nomearmos muitas das nossas angústias, já é essa busca pelo afeto? Eu pergunto isso porque, por exemplo, no campo das diversidades, né, que a gente vive, a questão da busca de terminologias mais apropriadas, elas são fundamentais, né? Então, por exemplo, eu falar de, ao invés de falar homossexualismo, homoafetividade, né? Tentar nomear quem são os indivíduos negros, né? Então, assim, uma série de nomes que vamos dando para a contemporaneidade nos permite entender melhor as diversidades. É isso que você está querendo dizer?
Isso. Eu penso linguagem no sentido bem amplo, né? Que tem um esforço de conectar esse vocabulário no sentido de uma semântica mesmo, de uma gramática social, com esses modos de sermos afetados. Então, por exemplo, um teórico, né, também da linguagem, o filósofo Ian Hacking, né, ele tem essa teoria do nominalismo dinâmico, que é quando nós definimos e chamamos algo, né, de algum modo, por exemplo, isso é muito usado nos trabalhos da DSM, por exemplo, né, então se fala depressão ou certos sintomas e nomear, né, com patologias certas experiências, você não somente você está, digamos assim, descrevendo um fenômeno, mas você está também performando, ou seja, você está, de algum modo, criando, né, certas experiências que antes não eram nomeadas dessa maneira. Isso pode ser, às vezes, algo problemático, negativo, você pode estar ampliando certas experiências, mas às vezes pode ser muito importante, né, por exemplo, nomear certas experiências de injustiça pelo seu nome, né? Certas experiências, por exemplo, como a experiência de racismo ou de injúria racial, por exemplo, né? Então, essa nomeação, ela é importante nesse avanço, né? Porque até então você pode ter simplesmente um fenômeno que é nomeado, por exemplo, como um infortúnio ou como algo naturalizado, né? E não enquanto realmente um problema de justiça. Então é esse modo que eu entendo, né? Essa conexão entre afeto e linguagem.
Agora, quando se fala em afeto, pensando no pensamento aí do Thomas More, né? Da utopia, fica mais fácil a gente entender, porque a gente está no campo da utopia, que seria o ideal, né? Mas a gente vive na distopia do Mills aí, lá do final do século XIX, né? Como é que é possível falar em afeto na distopia?
Ricardo, eu acho que o grande desafio nosso, né, dentro de um horizonte também político, é nomear outras formas de sermos afetados, né? A ficção, a literatura ajuda a gente um pouco. Eu cito, por exemplo, o trabalho da Ursula Le Guin, né, que ela tem uns exemplos, por exemplo, né, os despossuídos, o que é que seria um planeta onde você não tem um pronome possessivo em, né, isso é meu, né, isso é seu, ou por exemplo, quando ela radicaliza a dimensão de gênero também, é outro livro dela, então ela convida a gente a imaginar outras formas de sermos afetados, né, e eu acho que é isso que está também no horizonte político, né, não somente a curto prazo, que a necessidade de fazer certas alianças, né? Mas até que ponto isso ainda é um retorno, às vezes necessário, urgente, né? Mais de um passado, e até que ponto a gente consegue realmente ampliar essas formas para algo novo, para algo que às vezes não está dado no nosso horizonte de imaginação política. Então, essas formas de ampliação, por isso que eu acho importante trazer outros relatos, outras narrativas, porque isso contribui para esse alargamento da imaginação política, né? Então, eu diria sair da distopia para pensar um horizonte em que a utopia não permaneça enquanto utopia, mas possa ser algo a ser realizável politicamente.
Né? Poderíamos pensar isso do ponto de vista dos povos originários, né? Pegando aí os povos indígenas mesmo, né? Que pensam muito mais no coletivo do que no possessivo meu, né? Então, assim, eles o tempo todo estão pensando, inclusive a própria educação indígena, né? A responsabilidade de todos, não só dos pais, né? Seria nessa perspectiva buscar esses povos originários e suas culturas?
Exatamente, exatamente. Então, a gente é isso, não precisa nem imaginar de maneira fictícia outro planeta, né? Estão aí possibilidades de descrever nossas formas de convivência, né, de convivência social, mas também de convivência com a natureza, né, que saia desse esquema, né, de razão como dominação da natureza, como vão dizer alguns filósofos da teoria crítica, né, quer dizer, essa necessidade de pensar sempre a subjetividade, a racionalidade como esse outro, né, da natureza. Tem outras formas, outras visões de mundo, né, mundos de visões, vai dizer o Eduardo Viveiros de Castro, né, se referindo ao perspectivismo ameríndio, que são formas que estão aí, né, que pensa não somente no esquema da mercadoria, desse sentido de racionalidade, de consumo, de apropriação, dominação, né, e cada vez mais isso se torna mais urgente, né, essa ampliação desses vocabulários. E, ou seja, é tomar isso e reconhecer que ali há uma contribuição epistêmica, que pode ser pensado como uma filosofia, como uma forma de pensamento, não somente como, então, uma espécie de, né, excentricidade, ou seja, como aquilo que está fora do centro. Que centro é esse, né, que foi tomado, então, historicamente como centro, e tomar aquilo ali como um outro centro, né, como uma visão paralela que pode contribuir para aquilo que historicamente foi tomado como dominante, né?
Vamos ouvir mais um pouco de música? O que, que você nos sugere agora?
Tem uma música do... Para a gente continuar no universo dessas experiências, troca de experiências, que é do Bob Dylan, né? Porque ele traz um... que eu gosto... um episódio importante na luta dos direitos civis dos Estados Unidos, que foi a morte do adolescente Emmett Till, que foi brutalmente assassinado por dois supremacistas brancos, e foi muito importante depois para o próprio Martin Luther King, depois toda a catálise ali dos movimentos, né? E a música justamente evoca essa possibilidade de compartilharmos aquela experiência como uma experiência de injustiça. E ele disse: se nós não nos sensibilizarmos, é porque já estamos frios no nosso coração, né? Ou seja, há uma blindagem dos afetos, e eu acho que diz muito o que a gente vive de discurso de ódio, né? Que é essa impossibilidade de compartilharmos experiências, então, de sofrimento.
E qual que é o título da música?
A Morte de Emmett Till. The Death of Emmett Till.
Bob Dylan. Então vamos aí ouvir Bob Dylan.
Falls down in Mississippi not so long ago, when a young boy from Chicago town walked in his southern door. This boy's fateful tragedy he should all remember well. The color of his skin was black, and his name was Emmett Till. Some men, they dragged him to a barn, and there they beat him up. They said they had a reason, but I disremember what. They tortured him and did some things too evil to repeat. There was screaming sounds inside the barn, there was laughing sounds out on the street.
Nós estamos no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Felipe Campelo, que é professor adjunto no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é autor do livro A Crítica dos Afetos, lançado pela editora Autêntica. O programa está sendo gravado à distância porque Felipe Campelo está no Recife e nós aqui em São Paulo. Pois é, você nos trouxe aí a música, né, do Bob Dylan, e que é como se fosse um hino, né, para chamar a atenção da forma como a gente está vivendo, né? E você disse que essa música também é uma homenagem a uma pessoa que foi vítima, né, de perseguição racial. É isso, né?
Exato. Porque tem experiências que de fato são intransponíveis, né? Difícil talvez entender, né, para, por exemplo, um homem branco, né, o que é que significa esse medo, por exemplo, de ser parado pela polícia, né, ou de sofrer algum tipo de experiência assim ao ir numa loja, por exemplo, né? E ao mesmo tempo a possibilidade, é isso que o Bob Dylan fala, né, de se não houver uma possibilidade de empatia diante daquela experiência, né, de uma solidariedade na percepção daquela experiência como uma experiência de sofrimento e de injustiça, eles estamos presos a correntes, né, a grilhões, uma espécie de frieza que faz muitas vezes, né, políticos zombarem da morte, né, de pessoas sufocadas, esse tipo né, de blindagem de compartilharmos essas experiências que faz a gente assumir o ódio, né, como um afeto político que circula, e eu acho que o grande ponto é como superarmos, né, como permitir que, ao invés de afetos antidemocráticos, como acho que o que prevaleceu também, né, no estado de coisas, como é que a gente pode dar espaço para a construção de afetos democráticos? Esse é o grande questão, então, que eu procuro trazer, né?
No bloco anterior, eu havia perguntado para você, você respondeu rapidamente, sobre a questão da comunicação midiática, né? Em que medida ela está trazendo à tona essa questão dos afetos ou se ela está recalcando?
Exato. E aí se liga justamente a essa construção dos afetos democráticos, né? Eu acho que é importante a gente ter uma clareza que não há exatamente uma equivalência, né, entre esses afetos antidemocráticos e afetos democráticos, né? Ou seja, há uma forma de circulação de afetos que muitas vezes recorre de maneira instrumental a um certo vínculo, né? Talvez de ressentimento ou certas identidades que foram, né, historicamente excludentes e assumem, então, um projeto de exclusão, né, de violência. Então, você detectar determinados grupos, né, a gente viu desde a eleição de Trump, você detecta um determinado grupo, né, como, por exemplo, os mexicanos, como que estão chegando e tomando nossos empregos. Essa lógica do othering, né, que é culpar o outro, né, acaba, né, circulando afetos dessa maneira violentamente excludente, né? Até mesmo quando identidades políticas elas se assumem nessa exclusão, elas podem até performar enquanto violência física, né? E é isso que, quer dizer, como fugir desse buraco? E aqui é que eu penso que a gente tem que entender como esses afetos podem circular de outras maneiras. A mídia tem um papel fundamental aqui, né, em dizer o seguinte: o que está em jogo nesses casos não são apenas, né, polarização, né, polarização afetiva, que foi um termo que acabou sendo também muito incorporado no debate, mas não é uma polarização enquanto você tem dois extremos, né, você tem dois polos iguais. Né? Na verdade, a polarização ela se deu enquanto jogo dentro de um espectro antidemocrático. E o grande desafio, então, é que o jogo volte a ser um jogo democrático, ou seja, que o adversário político não seja assumido como um inimigo a ser aniquilado. E é isso que a gente viu, né? Quer dizer, a gente voltar para o jogo democrático dos afetos é que a pluralidade própria da democracia seja fortalecida ao invés de apenas ser considerado luta de bem contra o mal, ou de super-heróis, ou de inimigos a serem destruídos, né?
Bom, Felipe, nós estamos terminando aqui mais uma edição do Diversidade em Ciência. Tem tanta coisa a ser dita, né? Lembrando que você é um pesquisador também bastante produtivo, já passou por vários países, dando aula em várias instituições. Então fica assim o convite para que você volte outras vezes aqui, para que a gente continue, né, nessa forma tão amigável de se pensar a filosofia, né, que muitas vezes se coloca de uma maneira difícil para as pessoas que não são filósofas. Né? Então eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço o convite e a conversa. Muito legal sempre estar trazendo a forma como a filosofia pode contribuir também para o debate público. Né? Então foi um prazer conversar contigo e com todo mundo que escutou a gente.
Foi um grande prazer, sim. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Felipe Campelo, professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Felipe Campelo é autor do livro A Crítica dos Afetos, lançado pela editora Autênticos. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megado. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Nós estamos aqui em São Paulo e Felipe Campelo está no Recife. Entre em contato conosco pelo site radio.us.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.